Música. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Cerca de 90 religiosas e religiosos de Cabo Verde reuniram-se à Assembleia de 28 a 30 de dezembro findo na Ilha de Santiago. O encontro contou com a presença dos dois bispos do país, o cardeal Arlindo Furtado, bispo de Santiago, e de Dom Hildo Fortes, bispo do Mindelo, e ainda do bispo emérito de Santiago, Dom Paulino do Livramento Évora. Uma ocasião para os consagrados relerem e aprofundarem a mensagem do Papa Francisco para este ano da vida consagrada, que, dizíamos, está para se concluir. A irmã Romualda Tavares, da Congregação das Filhas do Sagrado Coração de Maria, é desde há cerca de um ano presidente da CIRCV, Conferência dos Institutos Religiosos de Cabo Verde. Contatada telefonicamente na cidade da Praia, começou por traçar um balanço deste primeiro ano de trabalho à frente deste organismo, que se apresentava com diversos desafios, entre os quais a adequação do Estatuto à realidade do país e o restabelecimento da comunicação a vários níveis.
Resolver em parte os desafios, não é? Tínhamos a questão do Estatuto, que devia ser revisado, e foi um dos objetivos, mas também a questão de a melhorar a comunicação entre nós religiosos, mas também a comunicação com as entidades locais, os bispos, por exemplo, mas também com o dicastério que ocupa da vida religiosa em Roma, não é? Então, foram esses os objetivos que tínhamos fixado e acho que já foi, se está resolvendo, já em parte, porque o estatuto já foi revisado. Faltam os últimos retoques e vamos depois submeter à análise e aprovação de um experto, leonista, antes de enviá-lo para Roma.
Quais foram as novidades que introduziram no estatuto?
Quer dizer, tentamos a melhorar alguns pontos, porque achamos que aquele estatuto não correspondia realmente à nossa realidade cabreana. Ainda não acabou, não terminamos. Temos ainda algumas coisas a melhorar dentro do estatuto. Bom, agora não estou a lembrar realmente todos os aspectos que foram tocados. Em relação também à melhoria da comunicação, também avançamos, não? Quer entre nós os religiosos, quer entre nós os bispos. A nossa segunda assembleia é a prova desta melhoria. Os dois bispos estavam presentes. Também no decorrer do ano, eu tentei mandar uma mensagem, por exemplo, aos religiosos aqui em Cabo Verde, e mandei também esta mensagem e informação ao Núncio Apostólico, tudo isso no intuito de fazer chegar a nossa informação para a congregação que se ocupa do Instituto Religioso, não é?
Ao ex-núncio, não é? Porque neste momento o Cabo Verde não tem núncio.
Sim, ao ex-núncio. Ele estava ainda presente, não? Estava mesmo em Cabo Verde na altura, então entreguei diretamente, não? A informação e a mensagem também que tinha dirigido aos consagrados aqui em Cabo Verde.
Portanto, e essa mensagem é sobre o quê, exatamente?
Sobre o ano da vida consagrada, não? As interpelações do Papa, então também quer saber as minhas próprias interpelações às congregações religiosas, aos religiosos que estão aqui em Cabo Verde. Ah, era bem difícil de despertar um bocadinho as pessoas para que possamos viver também essa mensagem do Papa, tentar explorar e viver melhor também.
E a assembleia que realizaram de 28 a 30 de dezembro findo, inscrevia-se no ano da vida consagrada, é uma rotina normal de duas assembleias por ano, ou como é que surgiu?
Surgiu também dessa ideia de, dentro do âmbito da vida consagrada também, dar ocasião aos religiosos, não é? Para podermos refletir a sério, não? Sobre as interpelações do Papa também, não é? Nesse âmbito da vida consagrada. No sentido de aprofundar realmente essa mensagem, novamente. E também no sentido de encontrar também novas linhas diretivas para podermos continuar a viver a nossa vida consagrada aqui em Cabo Verde, na Hermosinha. Não?
E terminado o encontro, como é que se sente?
Eu satisfeito. Feito porque, primeiramente, houve uma grande aderência dos religiosos a esta Assembleia. Havia um ambiente muito favorável, uma convivência fraterna, de oração, convívio e partilha. O tema também foi centrado, como já disse, nas recomendações do Santo Padre e foi muito bem explorado, de forma geral, e respondeu à expectativa da Assembleia. Foi realmente uma releitura e aprofundamento das mensagens do Santo Padre.
Dado que é um arquipélago, conseguiram reunir também religiosos de outras ilhas, que não fosse da Ilha de Santiago?
Alguns religiosos, porque alguns conhecem um bocadinho a nossa realidade cabo-verdiana, não é? E foi num período de festa, Então, não fiz pensar. Eu também fazia oração, também o curso. Houve algumas representações.
Sempre partindo da mensagem do Papa para o ano da vida consagrada, vi que exploraram, com a ajuda de um dos padres cabo-verdianos, aspectos como o encanto, as doenças, os desafios da vida consagrada hoje. O que é que se lhe oferece dizer a respeito destes temas expostos pelo padre Miguel Gomes e que foi o prato forte dessa assembleia, não é?
Sabes, o padre Miguel é um religioso. Ele foi muito perspicaz e profundo também na sua análise. Começou por nos ilustrar os encantos da religiosa, isto é, as coisas belas, a nossa forma de vida, não? Como, por exemplo, a vida fraterna, na comunidade, a alegria de se encontrar em família, a espiritualidade da oração, a formação humana, entre outras, não é? Ele sublinhou também que, por exemplo, o primeiro encanto da vida religiosa são os próprios religiosos, através do nosso modo, por exemplo, de ser e de viver. Ele apontou também algumas doenças que afligem a nossa vida religiosa. Ele baseou na carta do Santo Padre Alegrai-vos, a partir do número 100, para mostrar também como a fofoca, calúnia, o apego ao poder, carreirismo e outras são doenças capazes de destruir completamente qualquer forma de vida religiosa. Chamou muito a nossa atenção em relação a esses perigos.
E lançou algum desafio, alguma forma de evitar isso? É qualquer coisa, por exemplo, a irmã é religiosa e há essa tendência a pensar que as religiosas são fofoqueiras e gostam de intrigas. Como é que se sentiram desafiados nisso?
É, sim, e continuou, nós ouvimos, acolhemos, continua. Por exemplo, até para nós esse desafio, nós temos que continuar a combater esse desafio, não? No caso, foi muito bem acolhido, muito aceito, não? E, então, em relação a esses desafios também, em geral, e especialmente em Cabo Verde, não? E, no final, ficamos com, normalmente, esse desafio ainda que fica para trabalhar aqui em Cabo Verde. No futuro, por exemplo, o padre exige esse um testemunho profético missionário da vivência do nosso carisma, mas também uma comunhão intercongregacional, para podermos dar resposta à certa vivência da evangelização hoje, em Cabo Verde e além. Mas também uma maior comunhão com a igreja local. São desafios normalmente que ficam. E vamos tentar agora, enquanto religiosos aqui em Cabo Verde, a continuar a trabalhar.
O que é que vos disseram os bispos, o Sr. Cardeal e o Sr. Dom Hildo, o Bispo do Mindelo?
O Bispo do Mindelo foi ele, por exemplo, que presidiu a missa do encerramento. Ele esteve conosco nos dias 20, 29 e 30, também no meio de nós, para ouvir também aquilo que estávamos a ouvir dos oradores. O Bispo Dom Arlindo deu uma palavra de abertura, não é? Sempre insistiu conosco, não incentivou-nos a viver realmente também essa mensagem do Papa, mas também a ter em conta o carisma de cada congregação, a tentar explorar os nossos carismas, mas também insistiu muito nessa questão da unidade também, da comunhão entre nós e com a igreja local. Houve também um bispo, Dom Paulinho, que veio no último dia, por exemplo, no encerramento, e não deixou-nos uma palavra. Ele recomendou, insistiu também nas recomendações do Santo Padre e tudo aquilo, por exemplo, que pode nos ajudar a viver a nossa vida religiosa de uma maneira harmoniosa e a evitar também aquilo que também impede a vida religiosa de realmente ser aquilo que ela deve ser.
Outro ponto, desta vez tratado por uma religiosa, que as religiosas, recordamos, são maioritárias em Cabo Verde em relação aos religiosos, foi a questão da afetividade, que foi tratado pela irmã Felicidade Tavares. O que é que emergiu dessa sua comunicação?
Foi também um tema muito importante, então também foi muito apreciado pela Assembleia. Nós, enquanto seres humanos, somos seres afetivos, não é? E a Felicidade começou por nos falar da afetividade em geral e da forma como ela se manifesta. Falou-nos também, por exemplo, da carência afetiva e o quanto a carência afetiva na infância pode acompanhar, por exemplo, um indivíduo, um religioso, toda a sua vida, não é? E o quanto é prejudicial. Mostrou também que a afetividade é um caminho que se constrói paulatinamente e é muito importante a maturidade afetiva na vida dos religiosos, porque isso ajuda o relacionamento, quer dentro da comunidade, como na nossa ação pastoral.
Há uma forma particular de viver a afetividade da parte de uma religiosa ou de um religioso?
A afetividade se vive em todos os aspectos, né, de uma vida comunitária, a maneira como nós nos tratamos na comunidade, nas nossas relações e também no nosso meio de trabalho com as pessoas e nas nossas ações. É o modo de viver. Nós somos seres afetivos, então a nossa maneira de viver e na nossa maneira de viver expressamos a nossa afetividade. É nesse sentido, então falou dos modos como ele se manifesta em pessoas. Como nós podemos viver realmente a afetividade também no seio da comunidade, na maneira como nós relacionamos com os membros da comunidade.
Tem a ver com a ternura de Deus, de que o Papa Francisco fala muitas vezes.
Sim, ternura de Deus, depois deu-nos exemplos, por exemplo, da Nossa Senhora, que foi ao encontro da Santa Isabel, aquela maneira de olhar de Maria, mas também de Isabel, a maneira de tocar, na vida comunitária, a maneira de fazer uma correção, de abordar as pessoas. É tudo isso, é todo um modo de viver.
Outro prato forte da vossa Assembleia foi a história da vida consagrada em Cabo Verde, ilustrada pelo padre António Monteiro, mais conhecido por Padre Ima. Houve para si alguma novidade em relação àquilo que já sabia da história das religiosas e dos religiosos em Cabo Verde?
Sim, foi realmente uma novidade. Foi a primeira vez que eu tive a primeira ocasião de beneficiar de uma conferência destinada a nós, os religiosos, sobre a história da vida religiosa em Cabo Verde. Foi muito bem apreciado pela Assembleia, não? Colocamos a cidade velha por uma visita guiada e aí tivemos a ocasião de conhecer concretamente os diferentes espaços, não é? Inclusive, descobrimos uma igreja da Imaculada Conceição, que foi fruto de uma excavação muito recente, não? E parece ser, portanto, a primeira igreja a ser construída em Cabo Verde. Foi realmente uma novidade para nós. Sabemos também que, desde o início, houve presença de comunidades religiosas na Cidade Velha. Por exemplo, os jesuítas, os franciscanos, e também houve comunidade das irmãs franciscanas hospitaleiras da Imaculada Conceição. E todos esses são pessoas que marcaram muito a evangelização em Cabo Verde no princípio, principalmente os franciscanos. E desta vez, por exemplo, já tivemos várias vezes explicação de história de Cabo Verde, já fomos várias vezes à Cidade Velha e tivemos sempre explicação da história e Cabo Verde como berço da humanidade, mas desta vez foi realmente uma explicação religiosa. Então tivemos a ocasião de descobrir essas realidades religiosas que nós não conhecíamos.
Irmã, no conjunto desta Assembleia e na continuidade do trabalho que iniciou há um ano atrás, à frente da CIRCIVEI, que disse está a caminhar de forma satisfatória, que luzes novas lhe vêm para dar continuidade a este seu trabalho? Que luzes vêm da Assembleia?
No fim da Assembleia, nós fizemos uma avaliação por escrito e nós da direção ainda não tivemos tempo para analisar as sugestões dos participantes, não é? Contudo, parece-me claro que temos que continuar a incentivar encontros, não só encontros nacionais, mas também regionais e locais. Com clareza, precisamos de poder encontrar mais vezes, mas pronto, a dispersão da ilha, os custos não nos permitem. Então, nós esperamos poder analisar as sugestões da Assembleia e, a partir dali, vamos tirar certas diretivas para nos ajudarem a avançar.
Um dos problemas que afeta várias partes do mundo e não poupa Cabo Verde também, sobretudo no que toca às congregações femininas, é a falta de vocações, a diminuição das vocações nos últimos anos, nas últimas décadas. Enfrentaram esta questão? Pensam encontrar alguma estratégia comum?
Não, nessa Assembleia nós não falamos dessa questão, não tivemos muito tempo, porque não tivemos ocasião de fazer trabalhos normalmente de grupo, não é? Isso também dificulta. Talvez nessa discussão poderia sair questões dessas.
Portanto, as questões que emergiram na série de entrevistas que neste ano da Vida Consagrada a Rádio Vaticano fez sobre as congregações femininas em Cabo Verde e que andámos a transmitir desde o mês de junho, portanto, essas questões não foram também enfrentadas, como a questão de mais espaço e reconhecimento para as religiosas, a formação, meios para o seu trabalho, etc. Essas questões tiveram espaço na mesa dos trabalhos?
Também não. Como disse, o nosso programa era um programa tanto bem estruturado, não dava sem lugar para outros assuntos. Nós tentámos cumprir rigorosamente aquilo que tínhamos fixado, então o tempo foi bem ocupado, não tivemos ocasião para tocar essas questões.
Há mais alguma coisa que se lhe oferece dizer nesta ocasião, irmã Romualda?
Não, só agradecer. Realmente agradeço ao Senhor, mas também e sobretudo a realização desta fé, porque senti que sempre os participantes estavam realmente contentes. Foi um período de exame festivo, de Natal, foi um momento realmente para um verdadeiro encontro. E senti na cara das irmãs e essa saudade de se encontrarem, cumprimentarem, se lembrarem dos tempos passados, uns com os que se encontraram. Então foi realmente uma boa coisa, uma boa... Aquilo que vivemos nesses dias foi realmente muito bem apreciado.
Era, pois, a irmã Romualda Tavares, presidente da CIRCV, que nos falava telefonicamente da Cidade da Praia acerca da recente Assembleia dos Consagrados do país. Voltarão a encontrar-se no próximo dia 31 deste mês de janeiro para o encerramento do ano da vida consagrada e também para fazer uma avaliação desta Assembleia e fixar novas metas e orientações. Mas desde já, um encontro está marcado para julho com uma reflexão sobre o ano da misericórdia. O orador será o cardeal Arlindo Furtado, disse-nos a irmã Romualda.